debate público, a consulta pública, continua a prever a possibilidade de parcerias público-privadas, prevê até que prestadores privados possam integrar o Serviço Nacional de Saúde, prevê a cedência de exploração de serviços hospitalares, cito daquilo que é a proposta do Governo, e, portanto, um grave passo atrás naquilo que se tinha feito, nomeadamente no debate sobre a Lei de Bases da Saúde. O estatuto que é proposto, o estatuto para o Serviço Nacional de Saúde, que é proposto pelo Governo, volta a emaranhar o Serviço Nacional de Saúde na promiscuidade entre o público e o privado, e nós sabemos que nessa promiscuidade quem perde sempre é o público, quem perde sempre é o SNS e, com isso, quem perde sempre são os utentes do Serviço Nacional de Saúde. Mas, senhoras e senhores deputados, felizmente o país não está condenado a escolher entre o regresso ao passado proposto pelo PSD ou a estagnação nos problemas do presente proposta pelo Partido Socialista. Felizmente o Serviço Nacional de Saúde pode ser bem mais do que o PSD e o PS querem que ele seja. E por isso o Bloco de Esquerda está aqui, como sempre esteve e como sempre estará, para o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Sim, fixação de profissionais, avançando com a exclusividade e revendo integralmente as carreiras dos vários profissionais e grupos profissionais do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente a sua remuneração. Sim, investir onde é preciso investir e não colocar investimentos no papel para que depois nunca saiam do papel, como tem acontecido nos últimos anos. Curiosamente ou não, hoje continuamos neste debate a debater o Hospital do Algarve, o Hospital de Barcelos, a ampliação do Hospital de Beja, o Hospital Oriental de Lisboa, todos eles falados e propalados desde 2016 e sem avanço nenhum, 6 anos depois. E, portanto, sim, investimento sério, mas a sério também, e é para isso que o Bloco de Esquerda aqui está. E sim, uma real autonomia das instituições para fazer face...
Chama a atenção às suas... para o tempo, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. Para fazer face às suas necessidades e às necessidades da população a que serve. Felizmente, o Serviço Nacional de Saúde e, felizmente, o país não está condenado ao PS ou ao PSD e o Bloco de Esquerda está cá para essa alternativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, que tem um pedido de esclarecimento, presumo que se mantenha por parte do PS. Sr. Deputado Bruno Aragão, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Transformamos o pedido de esclarecimento numa questão para reflexão que é bem importante. E permita-me, Sr. Deputado Moisés Ferreira, que lhe responda ou que lhe diga com a mesma tranquilidade que não há nenhuma atração pelo Bloco Central. Mas depois do chumbo do Orçamento de Estado, parece de facto haver uma atração do Bloco de Esquerda pelo abismo. E a questão aqui é central, que é o Bloco de Esquerda tem feito muita intervenção e reivindicação permanente de investimento no Serviço Nacional de Saúde, e bem, legitimamente. Mas há uma dúvida que sobressai. Bloco de Esquerda, em 2018, salvar o SNS. Bloco de Esquerda, em 2019, salvar o SNS do desmantelamento. Bloco de Esquerda, em 2020, salvar o SNS pelo bem de todos. Bloco de Esquerda, em 2021, vencer Belém para salvar o SNS. E agora, mais recentemente, a propósito de um Orçamento de Estado que tinha reforço para o Serviço Nacional de Saúde e que os seus chumbaram, salvar o SNS é o nosso compromisso. Ano após ano, momento após momento, há o anúncio de um desastre iminente que, felizmente, para bem dos portugueses, nunca aconteceu. Mas não nos afastemos do essencial, e isto é tão relevante para a questão de reflexão que lhe deixo, como para o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, que, não tendo visto o diabo aparecer, tenta hoje trazer, de facto, o inferno para este debate. E a questão é muito simples. Há, de facto, portugueses que não têm médico de família, mas há muitos que, certamente, já lhe reportaram a forma incrível como foram tratados. Há, de facto, desafios que se colocam nas listas de espera, mas certamente sabem que há um programa de combate e de incentivo que, inegavelmente, tem permitido a recuperação. Há uma resposta à Covid que continua a ser necessária, mas os senhores certamente sabem que Portugal é um dos países com a maior taxa de vacinação E o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite recordar-se-á certamente da quantidade de vezes que aqui lançou o caos. E, portanto, a questão é muito simples. O SNS não é um desastre iminente, é mesmo uma construção permanente. E a questão é, ou estão dispostos ou não a continuar esta construção permanente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A resposta ficará para outra altura e por outros meios. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Arrobas, do CDS, para a intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sra. Ministra da Saúde, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, é oportuna esta interpelação ao Governo sobre saúde, um tema fulcral para o CDS e que merece, no final desta legislatura, que se faça um balanço do que foram estes 6 anos de Governo Socialista. Começando pelas demissões, na 13ª legislatura, com o Governo da Geringonça, houve mais de 200 demissões de médicos, diretores de serviço, conselhos de administração de hospitais de norte a sul do país. Nestas legislaturas são notícias constantes as demissões e os pedidos de demissão em hospitais de todo Portugal. Será por entenderem que tudo está bem? Claro que não. O que é que estas demissões têm em comum? Falta de condições de trabalho, falta de resolução de problemas que se arrastam há anos, escalas de urgência inexecuíveis, ruptura de serviços essenciais, falta de investimento, falta de equipamentos, instalações desadequadas. Segundo o Sindicato Independente dos Médicos, o país tem neste momento 7 hospitais em estado crítico. Castelo Branco, Leiria, Faro, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Beja e Setúbal, para além das maternidades da Grande Lisboa. Por muito que tentem alegar o contrário, é este o resultado de 6 anos de governação socialista. E se lembrarmos os hospitais prometidos, o Hospital Oriental de Lisboa, que é um projeto que já vem do governo CDS, PSD-CDS, que em 2012 chegou a abrir um concurso público. O ex-ministro da Saúde, professor Adalberto Campos Fernandes, disse que este hospital estaria concluído no início de 2021. Mas o Hospital de Sintra, do Seixal, o Hospital Central do Alentejo, novo Hospital de Évora, novo Hospital da Madeira, quantos já existem e estão em funcionamento? Nenhum. Quanto aos serviços de urgência, digamos que as urgências hospitalares não devem ser e não são a porta de entrada do Serviço Nacional de Saúde. E se por um lado esta pandemia veio diminuir substancialmente o recurso às urgências, por outro lado havia que criar e pôr em marcha um plano para que as falsas urgências não voltassem a assombrar os hospitais. Continuam a ser inúmeros os casos relatados de serviços de urgências cheios. O que fez o Governo? O que planeou e implementou para alterar o paradigma anterior à pandemia de recursos desnecessários às urgências hospitalares? Nada. Não esqueçamos ainda a autonomia dos hospitais. O CDS defende-a e para a contratação de profissionais. Foi graças a um projeto de lei nosso que no anterior legislatura se publicou a Lei 87/2019 relativa ao reforço da autonomia das entidades do Serviço Nacional de Saúde para a contratação de recursos humanos. No entanto, apesar desta lei e apesar até da nova Lei de Bases da Saúde, essa autonomia não foi efetivamente dada aos hospitais. Foi preciso a pandemia do Covid-19 para que o Governo percebesse a importância da autonomia e a desse aos hospitais para que pudessem contratar os profissionais que precisavam para fazer face às necessidades e poder assegurar esta resposta imediata. É lamentável que fosse preciso uma tragédia desta dimensão para que o Governo cedesse ao cumprimento da lei. A questão que colocamos é muito simples e direta. Tenciona o Partido Socialista manter esta autonomia dos hospitais no Serviço Nacional de Saúde ou voltaremos a ver os administradores hospitalares em desespero por não conseguirem contratar os recursos humanos de que precisam? Quanto às listas de espera para consultas e cirurgia, os tempos máximos de resposta garantidos, TMRG, têm vindo a ser crescentemente desrespeitados, aumentando as listas de espera, prejudicando o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, sobretudo à população mais vulnerável e carenciada. É essencial garantir o acesso universal e equitativo à saúde, reduzindo os tempos de espera e impedindo que uma pessoa espere mais do que o TMRG estabelecido. Para o CDS, a pergunta a responder agora e para o futuro é como garantir o acesso a cuidados de saúde a tempo e horas para todos. Precisamos do SNS como um meio fundamental, mas não como um fim em si mesmo. Um meio que, sendo pago pelos contribuintes, tem de ser financiado eficientemente em função dos ganhos de saúde obtidos e não em função do número de atos produzidos. Tem de fixar profissionais de saúde porque os remunera e responsabiliza, e não porque os amarra a ficar. O investimento do SNS não foi, nestes 6 anos de governo socialista, o suficiente para fazer face às necessidades. Temos vindo a alertar para a urgência da implementação de uma política de recursos humanos balanceada e eficaz para a necessidade de se alterar o modelo de financiamento dos hospitais para que passe a ser baseado nos resultados. Alertamos para a necessidade evidente de uma saudável complementaridade entre os setores público, privado e social. Acontece que, por puro preconceito ideológico e de esquerda, todas estas nossas propostas foram sempre rejeitadas. É impossível não lembrar ainda a tão proclamada reforma dos cuidados de saúde primários, que o Governo tinha prometido até ao final da 13ª legislatura. Dar um médico de família a cada português. No entanto, acabou por reconhecer que também não ia conseguir cumprir mais esta promessa. E no final da anterior legislatura, ainda tínhamos 740 mil portugueses sem médico de família. Para além disso, os dados referentes ao movimento assistencial nos cuidados de saúde primárias são preocupantes, uma vez que se verifica que entre 2019 e 2020 houve as seguintes reduções: consultas médicas presenciais, menos 38,5%, domicílios médicos, menos 37%, atendimento complementar, consulta aberta, menos 16,7%, total de consultas de enfermagem, menos 14,4%, total de consultas de outros técnicos de saúde, menos 18,8%. Por contraponto, constata-se que as consultas não presenciais tiveram um aumento de 100,4%. No entanto, a telemedicina não se deve resumir a contactos telefónicos e a recuperação da atividade dos cuidados de saúde primários não deve ser mascarada com o aumento das teleconsultas. O CDS não pode, evidentemente, deixar de falar também dos cuidados paliativos. Ao contrário do que o Governo sempre afirmou que seriam uma prioridade, a cobertura universal destes cuidados no nosso país está longe de estar alcançada, com profundas assimetrias, quer a nível geográfico, quer a nível de tipologias de cuidado. Numa área tão sensível, não é admissível que não seja disponibilizada por parte do Governo uma resposta adequada. Nestes 6 anos de Governo para desenvolver esta área, nada foi feito. O CDS propôs mais camas, mais equipas, mais apoio domiciliário, mais formação especializada nesta área. Reclamámos da inexistência durante cerca de 8 meses de um novo plano estratégico para os cuidados paliativos. Mas o que fez o Partido Socialista, agora, assim que percebeu que o Presidente da República iria proceder à dissolução do Parlamento, aprovou à pressa a eutanásia. Esta foi a resposta do Partido Socialista para as pessoas doentes e em fim de vida. A morte a pedido. É verdade, senhores deputados. Senhor Presidente, Senhora Ministra, senhoras e senhores deputados, como o CDS alertou, durante estes 6 anos, as políticas de saúde do Governo Socialista tiveram um reflexo dramático nas pessoas. Apesar das contratações, verificou-se cada vez mais a falta de recursos humanos para fazer face às necessidades. Só podemos concluir que o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde tem estado, de facto, comprometido. Os profissionais de saúde não estão satisfeitos. Têm legítimos motivos para reclamar muito mais do que promessas. Com a geringonça e depois de últimas múltiplas promessas de que acabava a austeridade e que o SNS iria ser uma prioridade, o certo é que chegámos ao fim da anterior legislatura com uma situação de dificuldades gravíssimas. Foi o CDS o que disse aqui, mas foram também e sobretudo as várias ordens profissionais de saúde que o reafirmaram, com as denúncias que a todos deviam ter preocupado. Foi a Associação dos Administradores Hospitalares e foram os relatos da realidade dos serviços de saúde que nos chegavam todos os dias. Nestes 6 anos de governo socialista, foram dilapidado um património que é de todos, o SNS. Património que o CDS defende...
Atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Que o CDS defende intransigentemente como pilar de coesão social que garanta o acesso de todos à saúde. A fragilidade e vulnerabilidade do SNS, agravados pela pandemia, estão à vista de todos e é inegável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Sónia Fortozinhos, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mais 345 mil inscritos no SNS, quase 20 mil.